Quando eu mostrei para ela, a menina que é a criadora, né, dos desenhos, que desenhavam, os desenhos convidam ela para ir conhecer eles lá no mundo do mar, no fundo do mar. E aí ela vai e começa a contar histórias para eles. Aí ela falou, mas tia, e se ela quando estiver começando a contar histórias, aí as pernas dela vão virando nadadeiras e ela vai virar uma sereia.
Olha aí.
Que é o inverso de Ariel, né? Sim. Aí eu, ai, eu nem adorei. Então é ela que deu esse final da história, né?
E vem reforçar que o ilustrador é o conto.
Né?
A ponto de mudar a história de Rex.
Exatamente.
E tem outra aqui do contraditório, viu, Tiago? Esse aqui é o contraditório.
É.
Porque eu não gosto de história.
Então.
Essa eu também adoro contar a história desse livro. E fui criticada por minhas colegas escritoras. Mas como é que você vai botar esse nome?
Nome, eu não gosto de história.
Mas é o nome, eu não. Tem coisas que é acima da gente, entendeu? Se eu não botar, eu não gosto de história, não ia nem sair. Por quê? O ilustrador, quando era criança, ele virou para mim e falou, eu não gosto de histórias. Mas ele sempre gostou muito de desenhar. Né? E aí, então, quando ele estava com 14 anos, ele me passa um WhatsApp e fala, tia, você não tem uma história aí para ilustrar? Quase que eu caio para trás, né?
Agora, eu não gosto de história.
Não gosto de história, gosto agora de quer ilustrar uma história?
Você qual todo?
Aí, ó, ao pé do ouvido, me veio logo essa história. Ele gosta muito de tecnologia. Aí eu misturei tecnologia, contos de fadas e fiz assim uma miscelânea assim, que ficou legal. Aí ele gostou. E ele que...
Que é seu sobrinho, né?
Ele, na verdade, é sobrinho do meu ex-marido.
Ah,
é o Thiago Vivas. E ele...
João Vivas.
João Vivas.
Eu disse que eu tava... Foi bem na hora que eu tava lendo aqui, né? São João Vivas. Ele disse que... cadê? Perguntei a minha tia, que é escritora, tava dando uma olhada aqui na biografia dele.
Então, eu adorei escrever esse livro, né? Porque ele gostou, porque é isso. E tem muito... Uma vez um pai chegou... Foi bem assim, eu não gosto de história. E foi embora, não deu nem tempo de eu falar, né? Já outro já pega, eu não gosto de história, não sei o que. Aí eu falo, posso te explicar. Falo, mas é muito engraçado. Eu não gosto de história, não. E foi embora.
Não é isso que eu procuro, não. Né?
Sabe?
Outra, né? Mas o Thiago me corte aí.
É porque tem a palhaça Costa que tem que chegar e olhar a loja ali.
Não, é porque eu ia te mostrar aqui que eu ia perguntar era se poesia realmente educa.
Vou falar desse livro da Educa e Babade.
Não só ela pode falar, mas ela podia escolher uma poesia, como é que. Pra hoje? Tem como hoje?
Tem.
Pronto, aí.
Poesia educa. Poesia educa.
Então, antes de chamar a Costa Costa, né? A Costa Costa, né? Vamos.
Eu só vou falar rapidinho desse aqui, que eu tô com uma editora nova.
Claro.
Né? E a editora, ela já fez aqui, refez alguns livros, esse aqui. E o nome da editora, é claro, que é Ao Pé do Ouvido, né?
Olha.
Podia ser outro nome. Tanto fez um Mergulho Curioso. Essa que eu chamei coletânea, mas na verdade é uma antologia. Né? Então, uma editora que está começando agora, principalmente para meus livros, e fazendo assim para ajudar as pessoas que estão começando a escrever. Estou, né, lançando uma outra antologia aí para proteger a natureza, né, que as pessoas me mandem. E esse daqui é Educa, pois é, Educa mesmo, né? É do Abade, ele que organiza, já está no 5, eu passei de 2. Eu vou ler aqui o que eu fiz, né? Porque. Agora deixa eu ver se eu acho aqui, devia ter deixado na página. Gente, ó, que é palhaça coça-coça, ela está aqui falando que. Ela vai precisar de um programa só para ela. Né? Ela não vai querer esse negócio, não.
O pior que o tempo foi passando, era para o segundo bloco ela já chegar. Mas é legal, a Costa Costa tá.
Já deixa uma pauta para o próximo programa.
Não, isso é interessante, ela reivindicar essa pauta para ela.
A Costa Costa é assim, ela é mal educada.
Não, mas isso você vai ver que ela... Talvez é porque talvez a palhaça Costa Costa, Paulo, seja o nosso ouvinte. Porque antes de finalizar, Carla, eu sempre peço para que nosso entrevistado faça um compromisso de retornar.
Pronto.
Então, ela já sabendo disso, porque ela acompanha aí o nosso Voz Sabendo, ela está querendo dizer, ó, então não quero final, não. No retorno eu venho.
Essa sacoça, ela... Porque ela agora ela já até conta história também, aí, que eu não deixava, e ela tanto fez, eu falei, vai, conte.
Que essa peca, essa coça, viu?
Paulo, Joana Angélica, desde 8h26, que deu boa noite dela, Joana Angélica, me perdoe, aqui encantado com os livros, né, de Carla, e aqui não vendo. Mas ela está aqui... concordando, né, com o nosso estado, dizendo que somos apenas veículos de comunicação, né, e que todo citou em sua essência é um contador de história. Deveria, viu, Angélica? Deveria.
É, tem escritor que não gosta de contar, né?
E tem os que não sabem também.
É.
Até gostariam de ser, né? E ela te parabeniza, viu, Carla? Ah, parabéns pelo seu trabalho enriquecedor, transformando onde passa e chega. Joana Angélica, me perdoe em primeiro lugar, né? Tô vendo que você tava falando com a gente desde 8h26 e o seu segundo boa noite foi agora 8h51, mas eu estava aqui entretido, sem olhar para a tela, que ela não aparece a mensagem, não. Eu vou printar aqui para apresentar, para não acharem que é maldade minha. Dá uma piscada tão pequena que eu não percebi.
Joana, um grande abraço, um grande beijo no coração, querida.
Mas então, Paulo, sexta-feira... Antes do final de semana, vamos... De poesia, acho que é uma coisa legal, né? Coisa...
Finalizar, né?
Poesia
é uma muito. Coisa para chamar um pouquinho, né? Balançar aqui as pessoas. O título é Evo Solução. Era tudo uma sopa de letras nadando, cada vez mais se encontrando. Formavam pares e mais pares, e de tantos pares iam helicoidando. As letras não criavam palavras, criavam formas. As formas criavam vidas. A água era perfeita, era infinita, era salgada, era doce, era salobra. Mas ainda faltava alguma coisa. A curiosidade espreitava a terra. Mas na terra não se nadava, se rastejava, não se respirava. Então, para a água se voltava. A conquista da terra era no que se pensava. Milhões de anos se passavam, rastejava e se voltava, até que, agora, consigo respirar, tenho patas para caminhar, mas a água ainda chamava. Nada melhor para a vida embrionária. Contudo, na adolescência, o que importa é a aventura. É na terra que a vida é dura. Água e terra, terra e água. Mas e no ar? O que será que há? Se pula, não chego lá. Tanto pula, tanto nada, que um dia chegou asa. Agora sim, já se conhecia água, terra e ar. Voar, 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 é tão cansativo, melhor posar. Começar com quatro patas para melhor se sustentar. Mas assim, tão para baixo, melhor se levantar e se aprumar. A visão chega mais longe, o cérebro reconhece o perigo mais de perto. Bípede e com o cérebro mais desenvolvido, dois caminhos se seguiram. Um aos chimpanzés, outro aos humanos. E aí começou a confusão. O humano se achava a solução, dono de tudo, dono do mundo. Será mesmo que houve uma evo-solução?
Olha aí. Para finalizar uma sexta-feira com poesia.
E extremamente atual, né?
Sim.
É uma reflexão permanente sobre essa nossa pseudo-evolução.
Pseudo-evolução, né?
E acabamos uma sexta-feira aí em alto nível, viu, Paulo? Você vê que acabar com a poesia que traz essa reflexão dessa possível evolução ou regressão. Seria um programa aí para discutir, estamos evoluindo,
né? Outro tema para outro programa.
Só o
poema daria um outro tema para um outro programa inteiro.
Mas lembrando que o nosso próximo programa com a Carla é com a palhaça com a sacoça.
Palhaça com a sacoça.
Carla, antes de pedir que você se despeça dos nossos ouvintes, eu queria, na verdade, que você fizesse um compromisso que eu peço para todos os entrevistados, né? Que esse compromisso de retornar, né? Vim mais uma noite aqui pra gente continuar esse bate-papo. Só que aí o compromisso um pouco diferente, que de vez de conversar com a escritora,
né? Conversar com a palhaça.
Com a palhaça, com a sacoça.
E olha, eu não garanto nada. Como eu digo nas escolas, vocês querem eu ou palhaço? Ah, aquela palhaça, tá bom, mas eu.
É problema de vocês.
É problema de vocês, porque eu tenho certo controle, mas não tenho total controle. Sim. Não é?
Mas claro que você também tiver, na época, né, no retorno, um novo livro, né? Você pode pedir para que a Corsa traga, né, presente, traga pra gente.
Mesmo que você é de cabeça para baixo, mas que ela presente.
O importante é informar. Até porque o lema da Cardeal é isso, é a informação que transforma. Né? Então, meus amigos, sim, na Bienal. Vai estar no Estúdio Palmas.
Eu vou estar no Estúdio Palmas lá. Eu vou estar no domingo, mas, quer dizer, eu vou estar lá no Estúdio Palmas, mas vou estar praticamente todos os dias, correndo por lá, vendo outros livros, conversando com outros escritores. Né?
E você vai sozinha, Carlos? Vai com a palhaça?
Pois é, né?
Não, que não é um spoiler, a gente guarda esse spoiler.
Você sabe que eu já pensei em levar ela para a Bienal? Já pensei,
Eu digo isso porque, assim, nossos ouvintes, queira ou não queira, foi apresentado pelo Instagram da Palhaça Coça Coça. Então, pode estar acompanhando aí a Carla e a Palhaça Coça Coça, até para saber quem vai estar na Bienal. Aonde vai estar na Bienal.
Tem vezes que é uma briga. Mas vem cá, sou eu ou Coça Coça que vai contar a história?
Então, isso imaginando essa loucura.
Então basta aí acompanhar a nossa entrevistada de hoje. O Instagram dela está aqui no rodapé durante toda a entrevista. Então é fácil encontrar e ver as novidades, as atualizações, né? Onde estará o Estúdio Palmas. A gente sabe que a Bienal é esse evento aí que a gente fica aí, né, um ano pensando como será.
Exatamente.
A chegada da Bienal. Então, não é um evento pequeno para dizer, vou estar ali, entrou à direita, não. Então, acompanha o Instagram, né, da Carla, acompanha o Instagram da Coça Coça, que sem sombra de dúvida vocês vão ter muita informação aí, de muita literatura, nesse ano tão importante para Salvador, que é o ano da Bienal, né?
Você está ouvindo a reapresentação do programa
Vozes e Saberes.
Mas, Carla, é isso. Vou pedir que você se despeça aí dos nossos ouvintes com esse compromisso de retornar com Coça Coça.
Pronto, tá confirmado aqui. Voltarei com Coça Coça. E é isso, gente. É escrever. Então, eu estava falando aqui de mudar meu livro, porque agora eu estou vendo novas técnicas de escrita. E tem coisas assim que eu acho que pode melhorar, porque eu acho que a gente tem que estar sempre pensando no leitor, não é? E se a gente pode melhorar, a gente vai melhorar. Então é isso, gente. Eu deixo esse recado aqui de que tenham sempre a arte no coração. Né?
É muito importante falar em arte. Você, o Soteropolitano, tem uma semana, não esqueça, começou hoje e vai até domingo lá no circuito Moraes Moreira, o Boca de Brasa.
Boca de Brasa.
O tempo todo, amanhã, de 8 horas da
manhã. Espaço cultural.
Moraes Moreira. E ali naquela Rua do Couro, ali, lá no centro da cidade, Castro Alves, tem ali o Gregório de Matos, ali no Glober Rocha, e vai ter toda uma. Tem toda uma programação das 8 da manhã até invadindo a noite, até perto de meia-noite, sábado e domingo, culminando com, né, o festejo da cidade, que é aniversário da cidade.
Isso, exatamente.
Carla, quem estava acompanhando aqui também, te parabeniza, a pena que não consegui falar com você, Thiago. Que poesia linda! É ela, nada mais que a Xará do Rei, Roberta Carla, está aqui com a gente todas as noites. E ela manda um abraço também para mim, Paulo, para a nossa poeta, para Neylon e para todos aqui os ouvintes. Roberta, mando também esse abraço, agradecendo a sua audiência qualificadíssima aqui todos os dias. Ela que canta, na minha opinião, melhor até do que o próprio Rei.
Quero ouvir.
Pronto. Já tivemos o prazer de conhecer ela aqui, uma vez ela veio visitar a gente. Mas, Carla, mais uma vez quero te agradecer em nome da Cardeal FM, né, agradecer essa noite agradável, né, conversando de literatura, conversando sobre contar a história, a importância, né, de você estar contando histórias, de você, através deste contar, incentivar a leitura, né, que muitas vezes a leitura não é você pegar um livro e dizer, toma, lê aí. Não, você tem que fazer com que essa criança entenda o deleite que é você folhear um livro.
Exatamente.
Navegar. O pessoal diz, na internet te leva para qualquer lugar do mundo, a literatura também, e te leva para fora do mundo, do fundo do oceano.
E olha, folhear livro, cheirar, e a criança, ó, Mordeu o livro, faz parte, vai fazendo tablet, né?
E outra, já tem até livro para levar para o banho, de plástico.
Exato. É. E a outra coisa também que pergunta é qual a faixa etária dos seus livros? Aí eu digo que livro não tem faixa etária. Tem a maneira de você contar a história. Não é? Eu já contei a história do Rio, que tinha cócegas para crianças de 2 anos. E ficaram ali até porque o que, que eu boto? Eu falo, eu vou mostrando a imagem, eu trago música, né? E conto a história de outra maneira. Então, não tem faixa etária, mas as escolas precisam.
0 a 100 anos está muito bom.
É, 0 a 120.
Está vendo que você excluiu 20 anos aí? Mas, Paulo, vamos lá. E nossos ouvintes que estão acompanhando pela rádio, permanece ligadinho e acompanha o De Bem com a Vida com o Neilo Barbosa, que já está chegando. E para vocês que estão no YouTube, sai do Vozes Saberes e entra aí no De Bem com a Vida para finalizar esta noite aí com muita qualidade com o nosso amigo Neilon Barbosa aí, vai estar interpretando a música, vai ter muita música, muita filosofia e muita reflexão para a gente finalizar esta noite. Vamos nessa, Paulo?
Com certeza.
É. Tem futebol esse final de semana, você vai estar na Excelsior, Paulo, vai estar...
Tem o Grande Vitória vai jogar pela Copa do Nordeste amanhã, sábado, contra o CRB. O jogo é lá em Maceió, viu? Lá no Repelão.
Opa, CRB tá feliz então, Maceió feliz, Alagoas extremamente feliz aí nesse final de semana. Meus amigos ouvintes, vamos finalizando mais essa noite aí com as bênçãos do Senhor do Bonfim. E a vocês eu só tenho que agradecer todo o carinho e essa audiência. E aproveito para novamente agradecer a Carla por estar presente nesse bate-papo maravilhoso. Então fiquem todos com Deus, estaremos aqui de volta segunda-feira. Um grande abraço e boa noite.
Boa noite, obrigada.
Vozes e saberes. Diversidade de pensamentos, riqueza de conhecimento. Vozes e saberes, onde a sabedoria é compartilhada.
Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você.
A Bahia cresce com o PSD.
Sou Raimundo Costa e faço parte do PSD Bahia, o partido que trabalha por um futuro mais justo, apoiando as comunidades ribeirinhas e valorizando quem vive e sustenta a família através da pesca.
Desenvolvimento não acontece por acaso. Ele é construído com trabalho e presença. Eu sou o deputado Paulo Magalhães, do PSD, um partido forte que cresce com a força da Bahia e dos baianos.
Felice ao PSD. PSD é 55.
Para você se informar, se educar, refletir, Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectado em você. Você se informar, se educar, interagir. Cardeal FM 106.1. Cardeal FM, conectada em você. A informação que transforma, com notícia toda hora, em todo lugar, por toda a cidade. Cardeal FM 106.1. Tudo em um só lugar.
Cresce com o PSD.
Eu sou o deputado Alex da Piatã e estou junto com o PSD Bahia, o partido que trabalha para fortalecer e levar mais saúde de qualidade para perto das pessoas em cada canto do nosso estado.
Sou o deputado Niltinho e sigo firme com o PSD, o partido que trabalha para defender os interesses dos municípios, levar mais investimentos, desenvolvimento e oportunidades para a vida das pessoas.
Felice ao PSD. PSD é
Republicanos. Renato Piaba.
Política é coisa séria, mas sem perder o bom humor. Estou no Republicanos, partido que trabalha para fazer mais e melhor pela vida das pessoas.
Luiz Argolo.
No Republicanos, acreditamos na força da família, na fé que nos guia e no compromisso de cuidar das pessoas. Porque cuidar de gente é a nossa maior missão.
Márcio Marinho, deputado federal e presidente do Republicanos Bahia.
Republicanos, pronto para construir uma nova Bahia. Venha ser 10.
Felice, Republicanos 10.
Fala pessoal, tá na hora de fazer a inscrição no Enem e garantir nosso futuro. Se liga, vai logo lá em enem.inep.gov.br/participante. A inscrição vai até 5 de junho e vai também lá no app MEC Enem. É gratuito, tem tudo o que você precisa para se preparar para as provas. Com o Enem, você acessa o Sisu, ProUni, Fies e ainda tem R$200 extras para estudante do pé de meia. Enem, mude sua vida para melhor. Ministério da Educação, Governo do Brasil.
Cardeal FM, conectado em você.
Cardeal FM,
musical.
Conectado em você.
Radial FM, conectada em você.
Giro de notícias.
Proposta que permite aos empregados escolherem entre a CLT ou receber por horas trabalhadas. O objetivo dos senadores que assinaram a proposta de emenda à Constituição número 12 de 2026 é dar aos trabalhadores a opção de ajustar a jornada de trabalho de acordo com as suas necessidades pessoais e profissionais. Fora a disputa política que envolve o tema, a agência Rádio Web ouviu a advogada especialista em direito do trabalho, Débora Corsini, para saber se a PEC é mesmo boa para o trabalhador.
A PEC 12 reconhece que há trabalhadores e empresas que desejam modelos mais flexíveis. Isso pode fazer sentido para algumas atividades, especialmente onde há demanda variável ou uma maior autonomia do profissional. Isso eu vejo como um avanço. Mas também vejo um retrocesso quando permite a escolha entre seletista e o regime flexível por horas trabalhadas com direitos proporcionais, pelo fato de que o contrato individual prevalece sobre os acordos coletivos. E isso fragiliza a negociação coletiva. Então, assim, a PEC, ela possui um discurso sedutor. É a liberdade, autonomia, modernização. Só que no direito do trabalho, na prática, na nossa vivência, a liberdade, ela precisa ter um equilíbrio, senão ela vira precarização. Quando o empregador define a vaga e o empregado precisa de salário, a escolha nem sempre é verdadeiramente livre.
Na avaliação de Débora Corsini, se aprovada, a PEC não traz segurança jurídica para nenhuma das partes e até pode ser alvo de um pedido de inconstitucionalidade.
A Constituição protege não apenas a liberdade contratual, mas também o salário mínimo, a dignidade, o repouso semanal, limitação da jornada e redução dos riscos inerentes ao trabalho. Se o modelo da PEC 12, né, que a gente está vendo, se ele não deixa claro limite de dias trabalhados, a forma de convocação, porque diz que o empregado vai receber pelas horas efetivamente trabalhadas, tá? Mas eu vou ser chamada, eu fico na empresa, como que funciona isso, né? Então, se ela não traz a forma que vai ser a convocação, uma renda mínima e a preservação da negociação coletiva, ela vai gerar insegurança para os dois lados.
Para a advogada especialista em direito do trabalho, a PEC, apelidada de 7x0, não é um bom negócio, nem para o trabalhador, nem para o empregador.
Quanto menos direitos do trabalhador, claro que é menos gasto para uma empresa, mas o quanto custa trocar de empregado toda hora? O quanto custa esse empregado doente, sem folga, sem recesso? O quanto custa isso na empresa? Essa PEC, eu vejo ela sendo contrária à própria às modificações da NR01, que acabou de começar.
A NR1, norma regulamentadora, estabelece diretrizes para a segurança e saúde do trabalhador. Em uma atualização recente, passou a obrigar as empresas a identificarem e gerenciarem fatores que afetam a saúde mental do empregado. Agência Rádio Web de Brasília, Alan Barbosa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Giro de notícias.
Com pouco mais de uma dezena de deputados presentes, quase a totalidade de evangélicos, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira, em dois turnos consecutivos, uma proposta de emenda à Constituição que amplia a isenção tributária de entidades religiosas. O quórum foi conseguido porque a maioria dos deputados da Câmara votou remotamente de suas bases eleitorais. A Constituição já previa a proibição de cobrança de impostos sobre a renda, o patrimônio e os serviços de entidades religiosas e templos de qualquer culto, inclusive sobre suas organizações, assistenciais e beneficentes. O texto aprovado inclui um rol taxativo e inclui brechas, como relata o deputado Pedro Quizai, do PT de Santa Catarina, que votou contra a proposta.
Estamos aqui discutindo imunidade tributária para bens e serviços. Uma igreja lá de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, vai comprar um helicóptero, vai comprar um avião, vai ter imunidade. Atividades socioambientais e demais atividades sem fins lucrativos, que está botando a Constituição sem a gente saber o que é, vai ser uma bandalheira, vai ser escândalos futuros.
Os deputados favoráveis à PEC argumentam que as brechas serão suprimidas em lei complementar. Autor da proposta em 2023, o deputado e pastor licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus, Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, negou que a proposta beneficia compras de bens indevidos.
Nós não vamos comprar helicóptero, avião, transatlântico, submarino. Por quê? Porque nós estamos falando de isentar produtos e serviços para o culto. Não existe compra de nada de luxo. E outra coisa, só para terminar, quem vai devolver o dinheiro é a Receita. Eu já falei, Pedro Kussai sabe disso. Nós temos que obedecer 10 mandamentos, coronel. Não matarás, não roubarás, não adulterarás, etc. O pessoal da Receita são 12. Não restituirás e não isentarás.
A proposta de emenda à Constituição segue para a avaliação do Senado. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. De Brasília, Alan Barbosa.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
ZYS 571. Cardeal FM. 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Precisa de uma mídia flexível e com grande alcance? O rádio é a solução. Segundo o relatório da Kantar Ibope Media, o rádio é ouvido em casa, no carro, no trabalho e até pelo celular. Anuncie no rádio e alcance seu público onde quer que ele esteja. Rádio Cardeal FM, informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306. Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
ZYS 571, Cardeal FM, 106.1. Salvador, Bahia. Informação que transforma.
Cardeal FM.
Musical.
Conectada em você.
Cardeal FM, conectada em você.